Penso que os trabalhos já terminaram no plenário e, portanto, estamos em condições de poder iniciar os nossos trabalhos da nossa reunião. Cumprimento todos os senhores deputados e quem nos está a assistir, os profissionais da comunicação social e a equipa de apoio, a quem eu agradeço desde já e para começar a reunião o extraordinário trabalho que têm tido nas últimas horas a receber muita documentação que foi solicitada. Como me recordo, foram mais de 300 pedidos de documentação que foram feitos nas últimas semanas e com isso entrava no ponto 1 da nossa ordem do dia, partilhando com todos informações que eu penso que são relevantes. Algumas delas estão já distribuídas aos seus deputados, mas que de qualquer forma eu queria sublinhar. Portanto, o mapa que foi enviado, o Excel, da lista dos documentos que foram solicitados, bem como do ponto de situação de cada um deles, é uma informação que a esta hora já está desatualizada, porque nós estamos permanentemente a receber documentos das várias entidades. E, portanto, significa que aquilo que nós tínhamos há umas horas já não é exatamente isso. De qualquer forma, eu gostava de dizer que em relação... Eu diria que, de uma forma não muito científica, que mais de 2/3 dos pedidos já estão na nossa posse, que, por exemplo, da TAP SGPS dos 115 pedidos, praticamente todos estarão disponíveis, da TAP SA... também a mesmo, quase todos, são muito poucos, são residuais o número de documentos que ainda não estão entregues, embora com uma nota, que é uma nota da sua classificação como reservados e neste momento como classificados para a Comissão, bem como do CEO da TAP, do CFO. Portanto, temos estas questões sobre a entrega da documentação. A documentação, como sabem, está disponibilizada na nossa área reservada, que só os senhores deputados e as pessoas credenciadas é que podem ter acesso a essa documentação. A documentação com níveis de segurança seguintes é algo que eu queria partilhar convosco também nos próximos pontos sobre essa questão. Queria também dizer o seguinte... fui contactado pelo Sr. Secretário-Estado dos Assuntos Fiscais na sexta-feira, dizendo-me que alguma da documentação que nós tínhamos pedido ia ser colocada, havia reservas que tinham a ver com o sigilo fiscal e, portanto, o que é que eu queria dizer sobre isto? Ou seja, vou propor à Comissão que aprovemos o levantamento do sigilo fiscal para que essa questão não surja na entrega dos documentos. Apesar dessa informação formalmente ainda não me ter chegado, penso que é avisado fazermos já esta deliberação para que o processo possa ser o mais expedito possível. O Sr. Secretário-Estado informou-me ainda que dos pedidos que foram feitos, um deles, ou seja, foram pedidos informações fiscais sobre uma das empresas do grupo, não tendo-se pedido das outras. Eu confesso que ainda não verifico qual dos grupos parlamentares ou dos seus deputados fez esse pedido, mas o que eu sugeria era que revisitássemos essas informações, porque eventualmente alguma dessas empresas não foi pedida a informação fiscal, valerá a pena pedi-la para que quando daqui a algumas semanas não cheguemos à conclusão que nos falta esse elemento. Portanto, esse elemento não foi pedido por nós, e partilhar esta informação que o Governo nos deu, que eventualmente nos falte. Depois, dizer que depois da última reunião fomos contactados pela CEO da TAP, pela Sra. Engenheira Cristine, que nos pediu também um pedido de prorrogação à semelhança da TAP-SA e da TAP-SGPS de mais 35 dias. Eu partilhei isso na altura na reunião de mesa, onde estavam também alguns dos seus deputados convidados, e aquilo que se fez na altura foi, utilizámos o mesmo critério que tínhamos utilizado para a TAP, ou seja, indicámos que o prazo era 10 dias e que poderia, mediante pedido fundamentado ao Presidente da Comissão, passar para mais 10 dias, e portanto essa resposta foi dada nesse ponto. Dizer ainda que fui contactado por uma das sociedades de advogados, a Vieira de Almeida, que me deu conta do seguinte, que já tinha, aliás, eles fizeram isso também por escrito, que já tinham enviado o pedido para o Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, no sentido do levantamento do sigilo, mas que pediam prorrogação no quadro de que poderia haver esse prazo que teria de ser completado. Nós fizemos isso e fizemos ainda menção de que seria necessário também dar em conta da prioridade dos nossos trabalhos sobre quaisquer outros, precisamente à Ordem dos Advogados, situação que eu penso que está a correr. E, portanto, isto está também oficiado e está na documentação da nossa Comissão. Em relação à outra deliberação que nós tomámos sobre outra sociedade de advogados, voltando ainda à questão da Vieira de Almeida, dizer o seguinte, Vieira de Almeida informou-me também de que os pareceres que foram emitidos poderiam ser disponibilizados desde que da parte da TAP houvesse autorização para tal. Nos documentos que estão a chegar, salvo melhor opinião, esses documentos já estarão a chegar e, portanto, ou seja, há aqui todo um trabalho que nós vamos ter de fazer, que é checar a informação, mas aparentemente esse problema está resolvido, essa questão está resolvida. Em relação à SRS Advogados, não só já iniciámos o processo junto da Assembleia da República, dos serviços e, neste caso, do Sr. Auditor Jurídico, para fundamentarmos de uma forma célere o pedido de levantamento do segredo, mas também oficiámos a própria Sociedade de Advogados, recomendando-lhe que pudesse ela própria utilizar o método que está a ser utilizado como foi utilizado nomeadamente pela Vieira de Almeida, que era a de fazer o pedido de levantamento logo através do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados. Portanto, temos também esperança que isso possa, de alguma forma, agilizar o nosso pedido nessa questão. Eu penso que sobre os documentos, esta é a informação base que eu queria partilhar. Agora, há aqui uma questão que me parece que é muito relevante. Na TAP SGPS, dos 115 pedidos efetuados, 9 são considerados secretos. Dos 111 da TAP SA, 53 são classificados como secretos. Dos documentos pedidos à CEO da TAP, foram enviados 16 documentos classificados como altamente confidencial. Do CFO da TAP, a documentação foi organizada da seguinte forma: um ficheiro com cartas, que tem Excel muito secreto e secreto, uma pasta classificada como muito secreta, uma pasta classificada como secretas. Ainda, um ficheiro designado com correspondência eletrónica, que contém um documento Excel muito secreto, secreto, confidencial e não classificado, sendo que, estando não classificado, já está disponível aos seus deputados, penso eu que é assim, e uma pasta classificada como muito secreta, outra pasta classificada como secreta, uma pasta classificada como confidencial e, finalmente, uma pasta classificada como não classificada. E, portanto, estará disponível aos seus deputados. Isto levanta-nos aqui uma questão que tem a ver com, e perdoem-me, e portanto depois estarei, como é evidente, disponível para procurar responder a qualquer questão que seja colocada e que eu possa de alguma forma responder. O nosso regulamento estabelece, no número 2 do artigo 8º, que deve ser observada a classificação indicada nos documentos recebidos na Comissão, podendo a Mesa, por sua iniciativa ou por deliberação da própria Comissão, solicitar à entidade de origem a sua desclassificação, sem prejuízo no disposto na lei para os documentos provenientes de entidades públicas. Por outro lado, o artigo anterior diz-nos que a credenciação para o acesso à informação secreta é da autorização expressa da Mesa e a credenciação para acesso à informação muito secreta, que temos situações dessas, é única e exclusivamente atribuída ao Presidente da Assembleia da República. Dito isto, aquilo que me parece e que eu queria, no fundo, partilhar com a Comissão é com um método de trabalho que eu, de alguma forma, já fui preparando nas últimas horas antes de os propor, era que pedíssemos um parecer à Auditoria Jurídica, através do Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, à Auditoria Jurídica da Assembleia da República, para avaliarmos exatamente as condições em que alguns destes documentos são classificados, ainda mesmo antes de a mesa fazer a sua avaliação da natureza dos documentos. Ou seja, perguntar até que ponto é que qualquer entidade, e já agora até uma individualidade, uma pessoa individual, pode ela própria fazer classificação destes documentos. E de classificação destes documentos desta forma. Portanto, acho que é uma questão jurídica que valeria a pena ver. E, por outro lado, suscitar também ao Gabinete Nacional de Segurança, que é em Portugal quem atua ao nível da credenciação e da segurança de documentos, de acordo com a lei e com uma lei que, aliás, que salvaguarda todo o tipo de documentos em Portugal, que nos desse um parecer também sobre esta situação, parecer urgente, quer um, quer outro, para que as deliberações que quer a Comissão, quer a Mesa possa vir a tomar nas próximas sessões esteja fundada não apenas naquilo que é a percepção e a posição de cada um de nós, mas possa estar baseada em documentos fundadamente jurídicos e com entidades que conhecem muito bem estas questões e para que não haja qualquer tipo de surpresas e, dessa forma, salvaguardemos da melhor maneira o interesse nacional. Era esta a proposta que eu deixava à consideração dos seus deputados, ou seja, sobre esta questão destas classificações que eu, no fundo, elenquei e que estão no Excel, que está permanentemente a ser atualizado, aos seus deputados, fazermos duas questões, dois pedidos de parecer à Auditoria Jurídica da Assembleia da República, ao Sr. Auditor Jurídico, e também, via Ministério dos Assuntos Parlamentares, ao Gabinete Nacional de Segurança, que nos possa pronunciar, nomeadamente, quanto à forma como esta classificação de documentos é feita. Dito isto, eu queria, no fundo, suscitar da parte de algum do grupo parlamentar, se me parece que este procedimento é o correto, falta referir que estes pedidos são urgentes e que, aliás, já foram de alguma forma preparados nas últimas horas por mim. Bem, não noto nenhuma inscrição, eu pergunto se... Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta minha intervenção pretende esclarecer um pouco melhor esta, digamos, esta proposta que apresentou de nos respaldarmos do que percebi num parecer sobre a classificação em matéria de segurança dos documentos, não é? Que é feita pelos próprios, aparentemente, que enviaram, não é? E a da pertinência ou não desta capacidade para aferirem da classificação per si enquanto emissores dos documentos que enviaram. Nós gostávamos de, em primeiro lugar, dizer de facto que esta é uma competência da Assembleia, é uma competência nossa e, sem prejuízo de eu perceber e de percebermos, digamos, o contributo positivo destas apreciações, em primeiro lugar, isto é uma decisão exclusivamente nossa. E desse ponto de vista eu gostaria de que nos esclarecesse, porque de facto não foi claro, e admito que seja um problema nosso, se é concomitantemente este contributo para ajudar na nossa decisão, mas com a clareza que a decisão de facto é nossa e depende de nós e, portanto, há aqui um momento que é nosso e que não deve estar dependente do nosso ponto de vista de parecer externo, porque de facto é uma competência enorme. Era perceber com rigor os timings sequenciais do que está a dizer, até porque isto também tem prazos, quer dizer, impacta no tempo de acesso à documentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permite, e antes que haja qualquer outra inscrição, dizer o seguinte, eventualmente eu não fui o mais claro possível na fundamentação que é preciso ter, ou seja, nós de acordo com o regulamento e nos termos do número 2 do artigo 8º, é referido o seguinte, deve ser observada a classificação indicada nos documentos recebidos na Comissão, podendo a Mesa, por sua iniciativa ou por deliberação da própria Comissão, solicitar à entidade a sua desclassificação, sendo que esta solicitação à entidade convém ser fundamentada e fundada do ponto de vista dos parceiros jurídicos e dos parceiros técnicos, e por aí é que a proposta que eu apresentei é não só tenha um parecer jurídico, mas tenha também um parecer do Gabinete Nacional de Segurança para que, na nossa resposta da desclassificação, que eu acho que é aquilo, nós estamos a falar de um número elevadíssimo de documentos que estão classificados. E, portanto, a questão é, ou é a própria a Comissão, e neste caso a Mesa, que vai ver cada um dos documentos e encontrar a fundamentação para a sua desclassificação, ou nós próprios vamos perguntar qual é que é a idade, nomeadamente de uma empresa, em classificar os documentos e já agora com critério. Portanto, a pergunta é começar a fazer a pergunta do outro lado antes de sermos nós a dar a resposta. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente este esclarecimento que ajudou, pelo menos na nossa, a aclarar aqui a nossa percepção sobre o assunto. Mas, de facto, aqui o que eu gostaria de perceber é, segundo esta metodologia que propõe, quer dizer, imaginemos, vai ser o gabinete de segurança a ter acesso a toda a documentação e a fazer esta avaliação, ou como é que nós, digamos, como é que está a pensar proceder nessa matéria?
Sr. Deputado, eu acho que não é necessário ter acesso aos documentos, basta ter acesso à forma como foi feita a credenciação. Ou seja, qual é que é o critério que foi utilizado? O critério obedece à lei? A pergunta que nós temos de fazer. A pergunta é, esta classificação de documentos que aqui está, vamos lá ver, eu por acaso queria dizer-lhes o seguinte, eu ainda não consegui encontrar, mas o erro é meu seguramente, ainda não consegui encontrar na lei uma classificação que nos é indicada como altamente confidencial. Eu ainda não conheço, essa ainda não tinha visto. Eventualmente existe e o erro é nosso e portanto acho que para termos isto bem fundamentado. Talvez, Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a questão central é sabermos responder e termos segurança nessa resposta se a entidade ou as entidades têm condições para classificarem documentos, para serem elas próprias a classificar documentos. Eu acho que a resposta é essa. Pronto. E, portanto, esta Comissão Parlamentar de Inquérito deve estar totalmente salvaguardada com as diligências que o Sr. Presidente considerar adequadas para garantir que aqueles documentos que chegam como classificados não podem ser classificados por aquelas entidades que não têm condições para os classificar. Não sou eu que digo, mas deve ser alguém que diga que tem essa condição para dizer. Parece-me que é relevante.
A minha sugestão é que estes pedidos sejam feitos com a máxima urgência, ou seja, nós estamos a receber os documentos. Há muitos documentos já para analisar. Antes de passarmos àqueles documentos, que são os documentos que são classificados desta forma, que me pareceu a mim que deve ser analisada já agora tecnicamente, e não apenas na Comissão de Inquérito, de um ponto de vista mais político, a sugestão que eu faço é que, de uma forma muito rápida, estas duas entidades, uma que presta apoio à Assembleia da República e a outra que, digamos que é o especialista em Portugal na área da segurança, neste caso da credenciação de documentos, nos possa dar a percepção sobre a normalidade deste processo de credenciação. Porque eu fiquei absolutamente surpreendido com o número que aqui está, eventualmente faz todo o sentido, e com algum tipo de classificação que aqui está. Acho que ter esta resposta parece-me que é uma boa forma de fundarmos melhor o nosso trabalho. Podemos avançar por aqui? Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, faz favor.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, só para tentar eu próprio ficar esclarecido. Eles classificam os documentos com base num critério que não revelam. Ou revelam? Qual é o critério que usaram? Esse vai estar em apreciação, o critério que usaram, não é documento a documento. Cada um deles classificou os documentos com base num critério que nos envia. É esse critério que vai estar em apreciação jurídica e técnica.
Exatamente.
É rigorosamente isso.
É exatamente isso.
Estou esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Caso os documentos sejam considerados classificados, eu não tenho memória de, sinceramente, eu tenho memória de uma coisa. As entidades dizem sempre que os documentos são classificados. Sempre. Por defeito, são classificados. E normalmente, por defeito, a mesa diz que não são. Exceto raras exceções em que, de facto, se verifica que são. A minha pergunta, e mesmo esses critérios de confidencial, confidencial bem passado, confidencial bem passado, confidencial muito bem passado, nunca tivemos. Então é confidencial ou não é confidencial? Ou secreto, mas diferentes tipos de confidencialidade, podemos encarar tudo como confidencial. Mas a minha pergunta até é outra, é se for confidencial, o que é que acontece? Vai para um software que tem marca d'água. Certo? É isto que nós estamos a falar. É entre ser disponibilizado de forma aberta aos senhores jornalistas no site da Arnet ou ser disponibilizado só aos deputados e assessores que assinaram o compromisso e que têm o seu registro no acesso. É destas duas modalidades que estamos a falar. É só para clarificar que é que estamos a falar. Porque muitas vezes o que fazíamos, peço desculpa, era libertar esses documentos em com marca d'água, portanto tratá-los como confidenciais, libertando-os com marca d'água, que depois era retirada se a conclusão fosse que não eram confidenciais e faziam parte do espólio público da Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós temos várias situações. Se for muito secreto, o acesso à informação é única e exclusivamente atribuída pelo Presidente da Assembleia. Se for informação secreta, é da autorização expressa da mesa. E nós estamos aqui com indicações de documentos, como por exemplo, altamente confidencial. A pergunta... Altamente confidencial. Pronto. A questão é, nós podemos, como é evidente, e a Comissão, e é por isso que aqui estamos a discutir isso, a Comissão é soberana para tomar uma decisão, uma deliberação no sentido de dizer não, nós não achamos nada disto, achamos que é de outra forma. O que nós, nesta questão, até porque há segredos que têm a ver, seguramente, com a questão comercial, com a questão da empresa, nós devemos ter a segurança absoluta do ponto de vista da segurança jurídica daquilo que estamos a fazer. É por essa razão que eu faço esta proposta de duas entidades, uma que tem a ver com a área jurídica e outra que tem a ver com a área do funcionamento da segurança, para que nós possamos, deste ponto, estarmos absolutamente com a certeza absoluta de que estamos a cumprir todas as regras nesta questão. Mas a Comissão é soberana se entender fazer o seguinte. Eu parece-me que é mais avisado, até porque acho que o volume de documentos que aqui são classificados, me parece que necessitamos de saber exatamente qual é que foi o critério que foi utilizado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, eu acho que, com o devido respeito pela proposta, e percebo a cautela do Sr. Presidente a querer salvaguardar tudo isto, mas eu acho que estamos a complicar. E estamos a complicar porque, primeiro, não tenho memória em comissões de inquérito anteriores que seguisse essa metodologia, que, portanto, pareceres externos que condicionam o nosso próprio funcionamento quando é o Parlamento soberano que aprova todas essas leis que nos autocondicionam. E, portanto, eu acho que há um histórico dentro do Parlamento, em comissões de inquérito anteriores, em tomadas de posição do próprio Presidente da Assembleia da República, que explicam, e a própria lei, qual é o sistema de classificação de documentos da República. E é relativamente a esse, apenas e só, que nós nos devemos vincular, porque senão vejamos. O que nós estamos a dizer é que vamos pedir dois pareceres a duas entidades ou organismos que não vão ver os documentos. Eles não vão ver os documentos, pelo que eu percebi da explicação do Sr. Presidente. Mas vão ter que dizer se o muito secreto, ou ultra secreto, ou hiper secreto, se cabe dentro das figuras que a lei prevê. Eu não sei, eu encontro aqui uma dificuldade nos termos, porque como é que uma entidade externa, um organismo externo ou interno dentro da Assembleia, que não vão ver os documentos, vão a seguir explicar se aquilo deve... Não, este que dizem que é muito secreto, afinal, cabe na figura que está na lei que se chama secreto. A denominação é outra. Eu acho que vamos atrasar o processo. Portanto, eu acho que era preferível, e deixo essa sugestão, que é, dentro daquilo que a lei permite ao Parlamento e à própria Comissão de Inquérito, somos nós e o Parlamento que temos que dizer se determinado documento deve ser desclassificado ou não, sendo que é a assunção da responsabilidade dos deputados. É para isso que a gente aqui está. É a minha sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Pergunte-se. Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, sem querer prolongar demasiado esta discussão, faço uma proposta concreta que vai em contra da proposta que o Sr. Deputado Carneiro fez, que é, eu enfim, não sou jurista, segredo que tenha, que só possa ser revelado ao Presidente da Assembleia da República, acho que é segredo de Estado e pouco mais. E, portanto, merece um enquadramento, se a TAP ou se alguma entidade tem matéria de segredo de Estado, tem a obrigação de comunicar à Comissão de Inquérito que se trata de segredo de Estado. Caso contrário, estamos a falar de diferentes adjetivos e classificações usadas para impedir a libertação de documentos. E vamos saber o que é que estamos aqui a falar. A minha sugestão era pegarem todos os documentos confidencial, confidencial mais, plus, hiper, segredo, segredo mais, hiper, plus, e disponibilizá-los todos como confidenciais. E cada deputado pode aceder dentro do software que garante a confidencialidade. E depois, à medida que vamos avançando e que os deputados vão lendo e ficando a conhecer os documentos, aqueles que é óbvio que não são confidenciais, vamos discutindo entre nós, vamos propondo a sua desclassificação. E assim, os trabalhos podem começar, os documentos ficam disponibilizados e a Comissão decide sobre eles sem ficar dependente de considerações externas, que também não parece que seja a melhor opção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscritos sobre isto. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Bom, compreendendo as expectativas dos deputados que falaram e de alguma forma também concordando que não são, como já disse, as entidades que têm que determinar os critérios de confidencialidade, parece-me que a proposta que o Sr. Presidente apresentou ajuda à condução dos trabalhos e não parece que seja verdadeiramente um grande atraso na condução dos trabalhos, sinceramente. E, portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista concorda com aquilo que o Sr. Presidente propôs. Julgo que, enfim, já houve várias formas, nas várias comissões de inquérito em que este processo das confidencialidades foram sendo dirimidos e com intervenções de entidades externas, Sr. Deputado Hugo Carneiro, muitas até, e portanto parece-me que esse modelo que foi apresentado vai ao encontro de assegurar serenidade no tratamento dos documentos e cautela em matérias que eventualmente possam ser relevantes para as entidades que estão que serão ouvidas e que os deputados analisaram os documentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Eu, para tentar... Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu só ia propor se não podíamos fazer aqui um consenso, porque é perfeitamente possível juntarmos as duas propostas, mas pela sua cara vejo que era isso que queria dizer, por isso passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Eu sugeria, para tentarmos encontrar uma boa solução, o seguinte. Na próxima reunião teremos de ter um parecer sobre esta questão para que a nossa deliberação esteja uma deliberação absolutamente segura do ponto de vista jurídico. E, portanto, ou seja, os documentos estão a chegar e aqui acho que nós ganhamos com isto a credibilidade de estarmos a ser o mais cautelosos possíveis sobre as classificações que possam aqui estar. Eu sei, eu concordo, nós somos soberanos para fazer isso, acho que todos nós somos responsáveis mais do que suficiente em relação a esta questão, mas eu acho que estarmos nesta questão bem fundados no ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico também não nos faz mal. E, portanto, a proposta que eu fazia era o seguinte: até à próxima reunião estaremos, com certeza, com o parecer que nos possa fundar em que esta situação seja absolutamente clara para todos. Os documentos estão a chegar, alguns deles, já agora, eu sei que vão ser entregues precisamente através de classificação desta forma. Aliás, a Assembleia da República não tem, por exemplo, um centro de registro para os documentos classificados. Não tem. Normalmente existem muitas outras organizações. E, portanto, nós também fazermos esta fundamentação não só nos vai seguramente assegurar a que toda a documentação é tratada da melhor maneira, como eventualmente até poderá ser uma razão para que nas próximas comissões de inquérito fique claro exatamente até que ponto é que podem vir algum tipo de classificações que nós não conhecemos. Portanto, eu faria esta proposta, na próxima reunião teremos de ter estes documentos e faremos uma deliberação sobre isso. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Eu queria só esclarecer uma dúvida que eu pensava que não tinha e que agora, afinal, se calhar tenho. Admite-se a possibilidade de algum destes documentos não ser facultado aos deputados da Comissão de Inquérito? É que eu pensava que isso não era um problema, mas agora começo a admitir que pode...
É o fundo da questão.
Porque das duas uma, ou os documentos vão ser disponibilizados aos deputados da Comissão de Inquérito, e eu só conheço duas maneiras, é de uma forma aberta ou de uma forma criptada, porque é através da encriptação e do software que existe para isso que temos acesso. E eu não conheço outra forma dos deputados da Comissão de Inquérito terem acesso. Portanto, eu julgo que nós podemos fazer semáforos, fazer tabelas e classificações diversas, mas não vejo uma terceira modalidade para o acesso aos documentos, a não ser a modalidade em que a gente não tem acesso. Dito isto, não estou a ver coisa diferente que seja o resultado dos pareceres que venham a ser pedidos, que seja os seus deputados têm acesso aberto ou os seus deputados têm acesso criptado. Portanto, como na situação mais restritiva será termos acesso criptado, eu concordo que essa medida seja desde já equacionada, independentemente dos parceiros depois dizerem que é 4 ou 5 modalidades ou 2, ou então não temos acesso aos documentos, mas aí é um problema diferente que eu não estava a querer equacionar. Obrigado.
Sr. Deputado, não parece que seja essa a questão. A questão é até que ponto é que o acesso é apenas destas duas formas. E, portanto...
É que depois a outra hipótese só se for a gente ter acesso e não se perceber nada do que está lá escrito, porque está tudo tapado ou porque está tudo em branco, mas isso depois é a mesma coisa que não ter acesso. Portanto, ou temos acesso criptado e lemos e temos a responsabilidade de informação confidencial secreta, chamemos-lhe o que a lei prevê, ou então isso não se coloca, porque o problema não está colocado sobre essa confidencialidade. Por isso, para ser mais claro naquilo que estou a dizer, como só há estas duas hipóteses no acesso aos documentos em função da sua reserva, eu coloco à consideração dos presidentes e dos seus deputados, eu até nem digo que não se peça aos parceiros. Pode-se pedir os parceiros e, enquanto isso, eles são, desde já, colocados com a reserva que os documentos reservados têm.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, Sr. Deputado, eu só pedi então ajuda para resolvermos aquilo que nós aprovámos há umas semanas, que é, nós aprovámos, deve ser observada a classificação indicada nos documentos recebidos na Comissão, podendo a Mesa, por sua iniciativa ou por deliberação da própria Comissão, solicitar à entidade de origem a sua desclassificação. Portanto, a questão é a seguinte, nós temos, os documentos foram classificados, nós aprovámos uma regra que diz o seguinte: se um documento vier classificado, temos de pedir à entidade que o desclassifique. E os senhores estão-me a dizer que eu não devo fazer aquilo que aprovámos. Aquilo que nós aprovámos é que nós devemos fundamentar o seu pedido de desclassificação. Eu não estou a dizer que nós não temos acesso à documentação. Eu quero ter acesso à documentação e por isso é que eu quero cumprir a lei. Agora, os senhores deputados acham que tudo isto é melhor fazermos isto sem olharmos àquilo que aprovámos. E aquilo que aprovámos foi isto. E, portanto, aliás, este artigo é muito claro, que, aliás, até diz que é a própria Mesa que o deve fazer. O Sr. Deputado lembra-se até da discussão que houve aqui. Portanto, este artigo até foi discutido na Comissão, foi alterado na Comissão, mas ninguém alterou isto. E agora vem-me dizer, não, isto aqui que estão a ver se não nos dão os documentos. Sr. Deputado, o que eu quero é que as entidades que nos mandaram documentos que classificaram tenham uma resposta do ponto de vista legal, jurídico e técnico que dê uma resposta clara a dizer-lhes: nós queremos isto desta forma porque há estes fundamentos legais. E não apenas porque nós temos absolutamente o poder e somos completamente irresponsáveis naquilo que nós exigimos aos outros. Não, eu quero cumprir a lei. E se nós aprovamos esta disposição, eu pedia que nós fôssemos consequentes. Porque senão, quer dizer, não vale a pena aprovarmos regulamento nenhum. Peço desculpa. É que isto está naquilo que nós aprovamos. Não está outra coisa qualquer. Não está a dizer, olha, eles classificaram e, portanto, não queremos saber disso. Então não tínhamos este artigo. Eu peço desculpa. Senhora deputada, peço desculpa, eu não interrompi ninguém e agora queria pedir que não interrompesse. O que eu queria dizer é o seguinte, há uma norma no regulamento que aprovámos sobre os documentos, quando os documentos são classificados, que é nós solicitarmos à entidade que os desclassifique. E eu vou-vos dizer uma coisa, eu ponho em causa que a entidade tenha competência posta classificado. E por isso é que eu acho que é importante ter um parecer jurídico e um parecer técnico para poder dizer isso. Mas se os senhores deputados não querem fazer isso, com certeza decidirão como quiserem. Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vá ver. A falar é que a gente se entende e eu julgo que também escusamos de nos pôr agora a interpretar aquilo que nós próprios escrevemos. O que a gente queria escrever sabemos nós. E o Sr. Presidente não me vai convencer a mim que o nosso objetivo, quando falávamos em desclassificação de documentos, por parte das entidades que os classificaram, era no sentido da gente poder ter acesso a eles. É porque aí é que chegamos ao tal problema que eu há pouco estava a pensar que não existia, que é admitirmos a hipótese de recebermos documentos e não os podermos ler. Dito isto, tendo em conta que a desclassificação ou não de um documento à partida não deve prejudicar o acesso que os deputados da Comissão de Inquérito têm a ele, porque uma coisa é classificação ou desclassificação. Isso tem efeitos no acesso público a esses documentos. Mas uma coisa é o acesso público a esses documentos, que é a consequência do facto de eles serem classificados ou não. É sempre assim, já houve, já tivemos aqui comissões de inquérito sobre questões militares, Sr. Presidente. E os deputados fizeram parte. E, portanto, uma coisa é o acesso público, é o acesso dos cidadãos a documentos que sejam desclassificados. Outra coisa é o acesso dos deputados da Comissão de Inquérito, que podem pedir a desclassificação, mas eu julgo que isso não prejudica o acesso que têm à documentação em causa. E era disso que estávamos a falar quando não estávamos a equacionar a hipótese de não olharmos para os documentos que recebemos, que é a única consequência de uma situação destas. Mas eu o que eu digo, eu não quero suscitar um incidente, queria só clarificar os pressupostos das decisões que estamos a tomar, até porque, como eu digo, a desclassificação de um documento por parte de alguma entidade, eu julgo que não é tema que interfira com o acesso que a Comissão de Inquérito tem à documentação que recebe. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse uma coisa que eu tenho que corroborar, que há um regulamento, o regulamento foi aprovado pela Comissão e temos que o seguir e cumprir. Mas também podemos fazer propostas de alteração ao regulamento, que se forem votadas, podemos alterar esse mesmo regulamento. E neste momento, Sr. Presidente, se me permite, eu penso que devemos fazer essa proposta de alteração ao regulamento para não prejudicarmos ainda mais esta Comissão no qual os tempos diz respeito. Nós já estamos com esta Comissão quase há um mês e estamos ainda a tratar de documentação. Era suposto que nesta altura já estivéssemos a tratar das entidades a serem ouvidas ou até mesmo ouvi-las. Já vai quase um mês, é tempo a mais. Portanto, o que eu proponho ao Sr. Presidente, ou pergunto ao Sr. Presidente, é se haverá disponibilidade e abertura para se fazer uma proposta de alteração ao regulamento e alterarmos essa mesma forma de classificação. Até porque, o Sr. Presidente, repare, algumas entidades que classificaram, a meu ver, posso estar enganado, indevidamente esta documentação, esquecem-se, porventura, que o âmbito e a competência desta Comissão é muito mais alargado do que as restantes comissões. E, com as devidas ressalvas, como é evidente, eu duvido que alguma entidade destas dissesse ao Tribunal: eu vou classificar esta informação. Não nos estamos a comparar atualmente ao Tribunal, mas estamos a dizer que esta Comissão tem competências muito mais amplas que as restantes comissões. Portanto, as entidades têm que perceber que, tirando a documentação que está abrangida por segredo de Estado, têm que dar sem reservas, essa mesma documentação para não prejudicar os trabalhos de uma comissão com esta importância. Portanto, o que eu sugiro ao Sr. Presidente, se aceitar, é promovermos essa alteração e votarmos ao regulamento, seguir a sugestão do Sr. Presidente, naturalmente, de consultar as outras duas entidades no que diz respeito à classificação e começarmos já a trabalhar. Porque senão, Sr. Presidente, vamos estar quase no fim da sessão legislativa e ainda não começamos as audições por falta de documentação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Reis de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando contribuir aqui para a velocidade de algumas soluções. Nós temos, aparentemente, três tipos de documentos. Se é segredo de Estado, tem um tratamento próprio, ou depois ou ela é confidencial, não confidencial, ou como é que eles querem qualificá-lo. O acesso dos deputados não está limitado por isso, ou seja, nós acederemos, na minha opinião, a todos os documentos. O que muda é a forma como acedemos aos documentos. E na forma como acedemos aos documentos, pode ser pública ou pode ser reservada, mas acedemos a todos. Agora, há aqui uma questão prévia, para a qual eu peço ajuda, porque estou diretamente envolvido, que é o seguinte. A minha interpretação daquela norma é uma interpretação altamente extensiva, mas é autêntica. A interpretação autêntica é feita pelo próprio legislador. Fomos nós. Nós interpretamos aquela norma no sentido de que a mesa, se precisar, pede. Se não precisar, não pede. Ora, compete à mesa apenas e só dizer assim: isto é reservado, isto não é reservado, isto vai para uma caixa, isto vai para outra caixa. É tudo de acesso nosso. É tudo de acesso nosso. Agora, aquilo que a mesa também está a pedir, e eu solidarizo com o Sr. Presidente, é o seguinte: como nos compete a nós, mesa, dizer assim, isto é para ali, isto é para acolá, apesar de tudo, nós percebemos isso. Por defeito, eles põem 95% das coisas, é tudo super confidencial. Deve ser para nos aguçar o apetite, só se for. Mas apesar de tudo, se calhar ajudaria a mesa um bocadinho saber, olha, o critério que usaram é um critério aceitável. Depois nós podemos escolher ou não. Mas não era mal, apesar de tudo, ter o parecer a dizer assim, o critério, logo o critério já é mal feito. Ajudava-nos a fazer esta escolha. Agora até pode acontecer o seguinte, o parecer pode dizer, o critério usado para a classificação dos documentos é extraordinário, é um case study, pois pois o problema é nosso. E, portanto, nós é que vamos escolher o que é e o que não é. Porque o parecer jurídico não diz o que é e o que não é. Diz só se o critério que eles usaram, ou melhor, os nomes que usaram para classificar os documentos, são nomes aceitáveis ou são comparáveis com alguma coisa. Confessadamente, estes pareceres dão jeito à mesa, no limite. Dão jeito à mesa, fazer o nosso trabalho. Sério, olha, o critério está bem feito. Vamos olhar para isto de uma maneira. Está mal feito. Agora, é tudo para ler, é tudo para aceder, a não ser que me falem em segredo de Estado. Portanto, Sr. Presidente, solidarizando com a Vossa Excelência, se os deputados não levassem mal, a mesa ficava mais confortável estar munida deste documento que não nos vincula, não nos condiciona e que até pode ser objeto, agora não, até pode ser objeto de uma deliberação da própria Comissão num sentido diferente do nosso. Agora, nós gostaríamos de construir isto desta maneira. Pá, isto foi o PS de certeza absoluta. É calar, hein, Presidente? Estou-se a condicionar. Só para terminar mesmo. Portanto, a mesa não está condicionada pelos critérios das entidades que mandam os documentos. Mas, apesar de tudo, dá-nos algum conforto perceber o tamanho do critério, como é que ele foi construído. A nós dava conforto. Se os deputados não se opuserem, não perdemos tempo com isso, porque a mesa é que vai ter, a mesa é que vai classificar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu só queria dar uma nota que me parece importante. O deputado Paulo Rios acabou de dizer uma coisa óbvia. Os documentos estão todos disponíveis. Aliás, eu acho que já muitos dos deputados já tiveram acesso aos documentos e já os viram. E, portanto, enfim, estão disponíveis. Agora fui PSD. E, portanto, o que me parece relevante é que esta proposta... Estava eu a dizer que o que me parece relevante é que esta proposta do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito segue uma linha que o Presidente tem vindo a colocar, que me parece relevante e não é menos importante para a condução dos trabalhos. Eu penso que nós acompanhamos todos a ideia que todos partilhamos de, por exemplo, acelerar os trabalhos e diminuir o tempo em que as entidades queriam para entregar documentos. Fizemos isso na última reunião e asseguramos que os documentos são entregues em muito menos tempo do que eles pretendiam e foram obrigados a fazê-lo. E aquela proposta, pelo menos foi a interpretação do Grupo Parlamentar do PS, que o Sr. Presidente fez, vem na mesma linha, que é, eu não diria que é pedagógica, mas é, de alguma forma, dizer às entidades que aquele tipo de classificações que têm feito, o deputado Paulo Rios brincou com as classificações, são, enfim, valem o que valem, são elas que interpretaram dessa forma e enviaram para a Assembleia dessa forma, mas que há critérios que presidem a classificações de documentos daquela natureza. E, portanto, eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito, o andamento dos trabalhos, a credibilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito e até a serenidade na discussão sobre o que está nos documentos, ganha muito se a mesa, o Presidente da Mesa, a própria Comissão Parlamentar de Inquérito tiver um documento ou uns pareceres jurídicos que permita dizer às entidades, sem qualquer tipo de consequência na consulta desses mesmos documentos, como é óbvio, mas dizer a essas entidades que aquilo que fizeram não é bem assim, isso não é assim.
assim e talvez para o futuro, para outras comissões parlamentares de inquérito, quem sabe as entidades passem a ter um bocadinho mais de cuidado na forma como apresentam essas matérias. Porque com certeza, não tenho dúvidas nenhumas, nós, quando começarmos a ler os documentos com atenção, veremos que muitos deles não são nem super, nem hiper, nem média confidenciais. Haverá com certeza alguns que são mais, por outras razões, comerciais, etc., como se disse, o acesso está lá, mas é importante que esses documentos tenham a sua própria classificação. Acho que isso é útil para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sra. Deputada Marina Mortágua.
Eu só quero fazer uma pergunta, porque se calhar estamos aqui a elaborar num erro e num mal-entendido. Eu só quero fazer uma pergunta. Nós não precisamos de desclassificar os documentos para ter acesso a eles. E, portanto, todos os documentos classificados estarão, a partir deste momento, acessíveis aos deputados, independentemente dos pareceres que vamos pedir, correto?
Já estão todos.
Porque se esta for a interpretação, acho que estamos de acordo.
Está tudo bem.
Sra. Deputada, essa é a interpretação que está no regulamento. Sobre a sua classificação e o envio para esta comissão de inquérito de uma classificação que nós não conhecemos, achamos, e é a proposta que eu faço, que se façam essas duas consultas, independentemente dos documentos, em função dessa classificação, serem distribuídos nos vários cestos, nos cestos em que toda a gente tem acesso, toda a gente da comissão, toda a gente tem acesso mediante aqueles códigos que são colocados nos documentos, mas todos eles são de acesso aos seus deputados. Entendemos é que esta questão de como... Vamos lá ver, como é que nós estávamos há uma semana? Nós estávamos há uma semana a discutir uma passagem de 10 dias para 45 dias de um requerimento que depois a seguir, tudo aqui que era nos colocado, que alguns deles podíamos não ter acesso. Não, temos de ter acesso a todos e a fixação das condições em que devemos ter acesso... É qualquer... Sim, exatamente. Não parece que haja condições do ponto de vista tecnológico, não sei se conseguimos fazer isso. Sim, eu acho que essa questão não se coloca. Pronto, pronto. Pronto, muito bem. Passamos ao ponto seguinte, se estiverem todos de acordo, acho que todos fizemos uma boa discussão, mas eu queria insistir no pedido de parecer a essas duas entidades. De qualquer forma, chamam-me a atenção do seguinte. De qualquer forma, senhores deputados, se for possível, de qualquer forma, a mesa terá de deliberar precisamente a forma como vai fazer. E, portanto, há ainda uma operação de mesa que tem de ser feita. Mas digamos que essa questão não está nem se coloca. Muito obrigado. Agora, ao ponto seguinte, e que eu queria colocar à consideração dos senhores deputados, que tem a ver com o seguinte. Há dois pedidos de prorrogação de prazo apresentados, são de 3 dias, apresentados pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério das Infraestruturas, que queria colocar à consideração da Comissão. Penso que a fundamentação tem a ver com o volume de documentos que é necessário juntar e, portanto, a informação que eu tenho, aliás, é que vão ser entregues nas próximas horas na Assembleia da República. A minha proposta é que seja deliberado favoravelmente estes 3 dias para que os documentos sejam considerados. Penso que ninguém estará contra, portanto, está aprovado em relação a esse ponto. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Só uma questão, Sr. Presidente. Esse requerimento de prorrogação do prazo, quando é que deu entrada? Foi em tempo útil ou foi excedido o prazo dos 10 dias?
Foi entregue no dia 13. Eu penso que ele está na pasta, ou seja, que em cada uma das pastas os seus deputados têm a data de entrada do documento. Portanto...
Sr. Presidente, então, desculpe, mas segundo a minha interpretação, se entrou no dia 13... Já entrou fora de prazo. Penso eu. Se não me falha a memória, o prazo acabaria...
Os serviços, eu não confesso-lhe que não fui agora ver o prazo, o tempo do termo do calendário, mas aquilo que isso me dizem é que era precisamente o último dia, dia 13, o último dia.
Bem, parece-me errada a conduta de, no último dia, pedir prorrogação de prazo. Significa que, se calhar, no tempo decorrido dos 10 dias, não tiveram intervenção mais correta, mas...
Sr. Deputado, nós vamos fazer um esforço também, todos nós, na Comissão de Inquérito. Eu queria fazer aqui, eu agora aproveitando este repto, queria lançar um repto à Comissão para ver se conseguimos terminar os nossos trabalhos a 23 de maio, que é o dia que o plenário também estabeleceu para os nossos trabalhos. Bem, eu penso que está aprovado, que todos concordamos com esse ponto. Bem, passando ao ponto seguinte, que nós temos aqui, não temos aqui a apreciação dos ofícios da TAP, não há nada aqui. Isto para buscar nos outros assuntos. Muito bem. Bem, passamos ao ponto seguinte, ponto 4, nomeação de deputado relator. Nos termos do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, a nomeação do deputado relator, ou, no caso de não ser apenas um seu deputado, deve ser realizada à quinta reunião da comissão. Esta é precisamente a quinta reunião da nossa Comissão de Inquérito e, portanto, temos aqui como missão para cumprir o que está estabelecido no regimento, no regime jurídico, a nomeação, a designação do relator, missão que, aliás, é muito importante. Portanto, eu perguntava aos grupos parlamentares sobre este ponto, se têm alguma proposta, se têm alguma reflexão que queiram partilhar para fecharmos este ponto. Carlos Pereira, faz favor.
Senhor Presidente, o grupo parlamentar do Partido Socialista, naturalmente, por inclusive questões regimentais, tem uma proposta para apresentar de deputado relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum dos grupos parlamentares quer apresentar. Quer fazer alguma intervenção sobre este ponto? Bem, não havendo, eu devolvo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, convidando-o a apresentar a proposta que tem para fazer à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta a Sra. Deputada Ana Paula Mata Bernardo como relatora desta, como proposta de relatora para esta Comissão Parlamentar de Inquérito. A Sra. Deputada Ana Paula Bernardo tem um percurso que dá garantias que fará um trabalho com grande competência e nível de isenção adequado para relator de uma Comissão Parlamentar de Inquérito desta natureza. É licenciada em Economia, pelo Instituto Superior de Economia, foi Secretária-Geral Adjunta da União Geral de Trabalhadores, foi consultora para o trabalho da Casa Civil do Presidente da República, 2016-2021, foi também conselheira do Conselho Económico e Social e vice-presidente da Comissão Especializada Permanente Interdisciplinar para a Natalidade. Foi representante da OGT em vários comitês de conselhos nacionais e internacionais, nomeadamente da Confederação Europeia de Sindicatos e a Comissão Europeia. Penso que estes dados são suficientes para atestar da competência da Sra. Deputada e para, de alguma forma, dar garantias de um trabalho suficientemente consistente, factual, com aquilo que se passará nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, com as conclusões que possam ser demonstráveis factualmente como deve ser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos seus deputados quer intervir. Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por felicitar a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo por este desafio, ao qual, naturalmente, nós não nos opomos à escolha feita pelo Partido Socialista. Queremos, como se impõe, endereçar votos que o trabalho seja rigoroso e reflita tudo aquilo que esta Comissão Parlamentar de Inquérito consiga demonstrar, porque este é o objetivo fundamental e primário e primeiro de um relator e temos essa firme expectativa nesta fase. O currículo que o Sr. Deputado Carlos Pereira acabou por ler, que já era de resto do nosso conhecimento, até por experiência própria, não nos levanta nem suscita qualquer dúvida em relação a essa matéria e, portanto, é aquilo que se impõe sempre, desejar um excelente trabalho enquanto relatora, na expectativa que possa, de facto, no final, refletir de forma fidedigna aquilo que esta Comissão apurar cabalmente. É esta a palavra que nos merece nesta altura, não só por obrigação, mas porque sentimos mesmo ser este o sentir, e passa a redundância, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum dos seus deputados quer intervir sobre este ponto. Muito bem. Então, eu penso que interpreto bem o sentimento da Comissão se consensibilizarmos e designarmos como relatora na Comissão de Inquérito a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Parecendo-me que interpretei bem, queria desejar à Sra. Deputada as maiores felicidades e a maior sorte e o muito trabalho que vai ter e que a partir de hoje e até ao fim dos nossos trabalhos, eu penso que todos nós procuraremos criar as melhores condições para que o seu trabalho seja o mais eficaz e mais relevante para a Comissão. Sra. Deputada, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, agradeço as palavras que me dirigiram, o incentivo e, da minha parte, obviamente, que aceito este desafio obviamente, com o compromisso de ter um trabalho rigoroso, fidedigno, que reflita os trabalhos da Comissão e que responda, no fundo, também àquilo que é o objetivo de um relatório de uma Comissão parlamentar desta natureza. E, portanto, e assim, obviamente, responder também às expectativas de todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pronto, estamos fechando este ponto número 4, passamos ao ponto 5, próximas reuniões. Eu queria propor que, imediatamente a seguir a esta reunião da nossa Comissão, fizéssemos uma reunião de mesa, precisamente para discutirmos o ponto de situação da questão dos documentos, e, portanto, pedi ao seu primeiro vice-presidente e ao seu segundo vice-presidente que estivessem disponíveis logo a seguir a esta reunião. Isto é em termos de reunião de mesa. E em reunião da nossa Comissão, a proposta que eu fazia era que voltássemos a ter uma próxima reunião para precisamente avaliação do ponto de situação dos trabalhos, para marcação das audições, na próxima semana, quarta-feira, porque tudo indica que nessa altura, se não tivermos todos os documentos, teremos a grande parte dos documentos. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tendo em conta a importância desta Comissão Parlamentar de Inquérito e, sobretudo, a necessidade de poder acelerar esta Comissão Parlamentar de Inquérito e poder, de alguma forma, fazê-lo o quanto antes, evitando o máximo de ruído que, de alguma forma, poderia ou pode condicionar a própria evolução da TAP, e isso julgo que nenhum de nós quererá isso. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo em conta que já foram recebidos grande parte dos documentos, e, obviamente, tendo consciência que alguns grupos parlamentares também já apresentaram listas de individualidades para serem ouvidas em audição, obviamente que apresentarão com certeza aqueles que faltam, eu queria propor à Comissão, se fosse consensual, que a próxima semana pudéssemos dar início às audições, começando precisamente com uma audição que me parece absolutamente crítica e julgo que é consensual entre todos, que é ouvir a EGF, ouvir o Sr. Inspetor-Geral e começá-lo já na próxima semana para anteciparmos e acelerarmos este processo que me parece ser o desejo de todos. É isso que eu tenho ouvido nestas audições e gostaria de fazer essa proposta ao Sr. Presidente e, obviamente, à Assembleia, à Comissão. Desculpe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto sobre esta proposta à Sra. Deputada Marina Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta comissão deu um prazo para pedidos de documentação a ser requerida, não deu um prazo para audições a serem requeridas, alguns partidos fizeram, outros não. E, portanto, em primeiro lugar vai ter que ser dado um prazo, todos os deputados irão fazer os seus pedidos e depois a comissão irá ordenar esses pedidos e marcar as audições no formato e ordem que entender. Não me parece que possamos saltar estes passos que são essenciais e, na verdade, não estava acordado. Eu, por exemplo, não entreguei as minhas audições porque isso não foi requerido. E, portanto, não me parece que possamos estar a adiantar e a começar as audições já para a semana sem que este passo seja efetuado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que há grupos parlamentares que já enviaram as entidades e personalidades a serem ouvidas aos que ainda não enviaram. Portanto, o que eu sugiro é que na próxima reunião estejam já todas sinalizadas para que a Comissão possa deliberar depois a ordem pela qual vão ser ouvidas. Portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista queria ouvir primeiro a IGF. No caso do grupo parlamentar do Chega, queríamos ouvir primeiro a senhora que deu origem ao requerimento para a comissão que foi aprovada pelo PS, que é a engenheira Alexandra Reis. Portanto, eu acho que vamos entrar aqui em incompatibilidade nas entidades e personalidades a ser ouvidas. E acho que isso vai competir ao seu Presidente definir a metodologia de audições, seja por grupo parlamentar a escolher, seja por propostas chegadas, é indiferente, o Sr. Presidente saberá a melhor forma de o fazer. Não me parece de todo adequado que ainda não tenham chegado à mesa todas as propostas das entidades a ser ouvidas e o Partido Socialista, nós sabemos bem porquê, mas o Partido Socialista vir apressado dizer que quer ouvir primeiro a IGF. Portanto, não concordamos com esta posição do Partido Socialista, está a atropelar os restantes grupos parlamentares e não está a cumprir os tempos. Portanto, eu sugiro que se cumpram os tempos e que os grupos parlamentares tenham a capacidade de indicar quem é que querem ouvir e por que ordem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas esclarecer o seguinte, há aqui uma sequência. Há vários grupos parlamentares que se manifestaram aqui e lá fora sobre nomes potenciais, conseguimos adivinhar 10 ou 15 ou 20, mas a verdade é que não foi fixado um prazo para nós juntarmos a lista das pessoas a ouvir. E, portanto, esse prazo deve ser concedido, até para ser respeitado de preferência. Agora, podemos é, existindo, senhores deputados, existe uma reflexão muito ampla sobre isto. Nenhum grupo parlamentar me vai dizer que, meu Deus, só agora é que pensei nisso. Ou seja, deve estar mais ou menos preparado. Se os grupos parlamentares se comprometessem a apresentar isso até segunda-feira, ao fim da manhã, permitia que na quarta-feira pudesse falar sobre o tema. Só que há aqui uma questão. Muito mais do que a ordem numérica é a sequência de audições. E a sequência de audições é um tema, na nossa opinião, um tema sensível, um tema deve ser abordado com muita cautela e deve ser objeto daqui de um acordo entre nós de qual é a sequência. É a linha do tempo, é por entidades, como é que vamos fazer isto? E, portanto, não vejo muito forma, confesso, nós conseguimos na próxima quarta-feira estar a fazer audições. Se nós na próxima quarta-feira tivermos fechado a lista e o critério, já não é mau. Mas ainda não foi notificado para apresentar lista nenhuma, o PS não apresentou lista nenhuma de pessoas a ouvir. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não posso deixar de fazer uma observação de que para os trabalhos da Comissão de Inquérito e para a organização dos trabalhos da Comissão de Inquérito é, no mínimo, muito mau sinal e não augura nada de bom esta proposta que acabámos de ouvir. Porque, se for preciso entregarmos as propostas, não é segunda-feira, é amanhã. Temos é que decidir que as entregamos. E, portanto, se for combinado entre os membros da Comissão de Inquérito que há um momento até ao qual se devem ser apresentadas as propostas de audições, eu, pela minha parte e por parte do PCP, estou em plenas condições de cumprir o prazo razoável, que até pode ser de menos de 24 horas. Agora, antes disso acontecer, a gente estar a dizer, olha cá para mim, acho que isto era já a começar para a IGF para a semana. Ainda os membros da Comissão de Inquérito nem sequer entregaram as propostas estarmos agora a marcar, olha, isto de quarta-feira dá jeito em GF, então e a que horas é que vem? Senhores deputados, não é uma questão de mais depressa ou mais devagar, porque quem quiser fazer um pouco mais depressa e bem, também faz. A gente pode tratar disto já amanhã. E se o Sr. Presidente convocar uma reunião para amanhã ou para terça-feira, cá estaremos. Agora, dizer que é na quarta-feira que a gente reúne para ver o que é que faz à vida e dois minutos depois está um Sr. Deputado a dizer pode ir já à IGF. Eu acho que não é uma questão da gente ter calma, é a gente ser eficazes, ser eficientes, mas haver bom senso no trabalho, porque ainda agora está a começar. E se ainda começamos assim, é o que eu digo, não augura nada de bom.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também não apresentou as propostas e eu ouvi várias vezes, ao longo destes debates que temos tido há um mês, lembra-se para o Sr. Deputado Filipe Melo do Chega, que temos urgência em começar a ouvir pessoas. Parece-me a mim que é mais ou menos evidente, e eu aposto com todos os que estão aqui, que a primeira pessoa que vamos ouvir é mesmo o Inspetor-Geral de Finanças, por uma razão óbvia, consensual entre todos. A proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista valeu a pena para, de alguma forma, lembrar os senhores deputados que nós temos mesmo de começar a fazer as audições. Essa é, de facto, a componente mais importante do processo e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não quer fazer politiquice nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Não anda para trás, para a frente, com três dias, com quatro dias. O senhor deputado Filipe Melo, há dois minutos atrás, estava muito preocupado com três dias, mas fez uma proposta para aumentar 10. E, portanto, é bom que fique claro que nas suas próximas intervenções não tem contribuído de maneira nenhuma para acelerar esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Quanto àquilo que disse o senhor deputado Bruno Dias, não é propriamente, olha, vem agora a Inspeção Geral de Finanças. A lógica não é essa, senhor deputado. O senhor deputado tem muita experiência parlamentar e nestes debates podem resultar sempre propostas que sejam enquadráveis. O senhor deputado Paulo Rigos sugeriu uma, com certeza que o senhor presidente lembrar-se-á de uma outra coisa qualquer, um outro deputado se lembrar de uma coisa qualquer, no sentido de enquadrar este modelo de audições que permita, de alguma maneira, começar o mais rápido possível. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não insiste nessa matéria, não faz questão que nem vai bater o pé relativamente a esta questão, mas considera que estão reunidas condições. Já houve reflexão de todos os grupos parlamentares, já há muitos grupos parlamentares que apresentaram as individualidades que querem ouvir. Tenho certeza que todos os grupos parlamentares que aqui estão já têm as listas das individualidades que querem ouvir e parece-me, volto a repetir, que o relatório da Inspeção Geral de Finanças, que foi sempre uma peça fundamental para o grupo parlamentar do PS no quadro desta Comissão Parlamentar de Inquérito, é de facto o ponto de partida para um debate na Comissão Parlamentar de Inquérito. Volto a dizer, nós não fazemos disto uma questão fundamental. Consideramos que era uma oportunidade que a Comissão Parlamentar de Inquérito também tinha para, junto da opinião pública, demonstrar que é capaz de acelerar processos que são úteis para o escrutínio que a população portuguesa considera relevante nesta matéria. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu tenho várias inscrições agora sobre este ponto e para não estarmos a voltar a tudo isso, bem, eu queria dizer o seguinte. Este ponto não estava inscrito na ordem do dia e, portanto, só se houvesse um consenso é que nós avançaríamos para esta audição. Não há consenso e, portanto, aquilo que me parece, antes de passar a palavra aos seus deputados, dizer o seguinte, que aquilo que fará sentido é que, efetivamente, no início da próxima semana, os grupos parlamentares façam chegar a lista das audições que pretendem. Parece-me que é uma proposta que fará sentido, para que na próxima reunião da próxima quarta-feira possamos aprovar a lista das audições e começar o ritmo que é o ritmo de dar sequência de uma forma rápida e utilizando os dias todos que tivemos disponíveis às audições que tínhamos pela frente. De qualquer forma, dizendo isto ao Sr. Deputado Carlos Pereira, não estando o ponto na ordem do dia, eu percebo a preocupação. E aliás vai de encontro há pouco aquilo que o Sr. Deputado Filipe Melo estava a dizer, nós não temos um mês, temos três semanas de trabalho, não tenho a percepção de que haja sobre isto um atraso naquilo que é as respostas, e é fácil comparar com o trabalho de outras comissões parlamentares de inquérito, Mas o que eu queria pedir era que, efetivamente, não abrandássemos de maneira nenhuma o ritmo de conseguirmos, depois dos documentos, conseguir rapidamente passar às audições, porque depois a senhora deputada Ana Paula Bernardo não vai ter muito tempo para fazer o relatório. Portanto, senhor deputado Filipe Melo, passando-lhe a palavra, mas achei que era importante, antes de dar a palavra, tentar fazer este enquadramento.
Muito obrigado, senhor Presidente, e agradeço o esclarecimento. No entanto, permita-me só que esclareça aqui algumas coisas que ficaram mal esclarecidas por parte do senhor deputado Carlos Pereira. Primeiro, eu nunca falei em 10 dias, não sei onde é que o senhor deputado foi buscar esta ideia. Eu disse do prazo para a apresentação. Em segundo lugar, é importante também relembrar o senhor deputado Carlos Pereira que devia estar distraído quando nesta comissão foi sugerido pelo senhor presidente e aprovado por todos que após a recepção da comissão de toda a documentação ou grande parte da documentação pedida, aí sim iam ser propostos os nomes das entidades e personalidades a serem ouvidas. Portanto, isto foi uma sugestão do senhor presidente que também o grupo parlamentar do Partido Socialista aceitou. Não sei porque é que venho agora dar o dito por não dito. Depois, ao senhor deputado Carlos Pereira, e uma vez que me tocou no meu nome 3 vezes, eu vou-lhe dizer com toda a abertura. Eu percebo o porquê do senhor deputado querer começar para a semana as audições. Eu percebo. Porque para a semana começa a vossa comissão de inquérito na 6ª comissão à anterior gestão da TAP por parte do PSD. E os senhores não querem perder terreno de uma comissão para a outra. Eu percebo a vossa ânsia. Mas são processos distintos, Sr. Deputado. E tinha nesta comissão a oportunidade de debater todos esses assuntos se tivessem viabilizado o requerimento do Chega. Não o fizeram. E agora tiveram que, à pressa, recorrer à 6ª comissão para ouvir outras entidades sobre o mesmo tema. Portanto, Sr. Deputado, habitue-se que as coisas têm regras e esta Casa cumpre as regras e o senhor está a querer ultrapassá-las. Depois, em relação à IGF, que o senhor assume como adquirido que todos os grupos parlamentares querem ouvir primeiro, eu digo-lhe assim, por nossa parte não queremos ouvir primeiro a IGF. Se tiver que ser, assim será. Mas como já o referimos anteriormente, a primeira pessoa, a primeira entidade de personalidade a ser ouvida, a engenheira Alexandra Reis, é ela que está no centro do furacão, e é ela que poderá dar muitos esclarecimentos que nós andamos à procura de alguns. Portanto, Sr. Deputado, não assuma o todo pela parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Só um alerta. Se nós formos neste momento abrir a pasta que diz respeito aos documentos da IGF, o que é que vamos encontrar? Nada. Vamos encontrar neste momento. Eu não estou a dizer que não vai ter e terá para a semana com certeza. O meu ponto é apenas este. Se nós pedimos documentos é porque esses documentos possam informar as nossas audições. Não é fazer audições como se não tivéssemos documentos. Talvez seja avisado termos acesso a, não digo todos, mas ter acesso a alguns documentos para começarmos a entrar nos temas antes de nos enfiarmos imediatamente em audições, porque depois tem um risco. É que vamos estar a repetir as audições no final, já com a informação que está nos documentos. E a pressa para começar a comissão de inquérito pode transformar-se num atraso para encerrar a comissão de inquérito. E por isso, eu gostaria, e falo a título individual, de ter tempo para olhar para alguns destes documentos que nem começaram a ser disponibilizados antes de começar a fazer audições. Porque senão isto é um simulacro, estamos aqui a brincar, a querer fazer audições muito enfáticas, mas depois não têm suporte na documentação que pedimos e acho que devemos valorizar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, eu queria... Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Eu peço desculpa só para dar nota de um pormenor importante na sequência da intervenção da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Do ponto de vista racional, aquilo que a Sra. Deputada disse faz todo sentido. Julgo que ao fim deste último, será, 2, 3 meses, andamos todos à volta destas questões da indemnização de Alexandre Reis e já consultamos muita coisa, alguma coisa está disponível, outras coisas não estão, mas conhecemos muito do tema. Mas a explicação que a senhora deputada Mortágua deu para, enfim, não fazer a próxima audição foi a mesma que a senhora deputada não concordou com o PS quando nós achámos que, não tendo documentação, não fazia sentido fazer uma audição ao senhor
Ministro das Finanças. E, portanto, enfim, fica claro, quando interessa o argumento é bom, quando não interessa este argumento já não serve. Foi exatamente a mesma coisa, Sra. Deputada. E, portanto, eu volto a dizer, ó Sra. Deputada, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Eu volto a dizer aquilo que disse no início. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que todos os grupos parlamentares têm, neste momento, informação para avançar com as audições. E, volto a dizer aquilo que disse, não faremos disto um cavalo de batalha, julgamos que não faz sentido fazer... Oh, Sr. Deputado, deixa-me terminar que eu não interrompi. E, portanto, não fazemos disto um cavalo de batalha, mas volto a dizer, senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera da maior relevância que esta Comissão Parlamentar de Inquérito faça as audições o quanto antes, ouça as entidades o quanto antes, já temos documentos disponíveis e já abordamos este tema imensas vezes e com certeza que os senhores deputados que abordaram o tema imensas vezes não inventaram informação. Com certeza que consultaram informação, procuraram informação, estudaram a informação. E, portanto, se não estão ainda em condições de fazer as audições, muito bem, daremos mais tempo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está sereno nessa matéria, agora que fique claro que o que me parece muito relevante agora era que, de facto, a Comissão pudesse acelerar nas audições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Brário Blanco, queria que pudessem pronunciar-se, ou pelo menos não se pronunciando, eu diria que era esse o modelo, que era, na próxima segunda-feira até ao meio-dia, a entrega das listas das audições para aprovarmos na quarta-feira, e depois a calendarização acho que vai ter de obedecer, antecipando eu, vai ter de obedecer a alguns critérios. E um deles parece-me, por exemplo, aquilo que a Sra. Deputada Mariana Mortágua estava a dizer, a necessidade de termos documentos sobre aquelas inquirições. Eu acho que isso é depois um... Sr. Deputado, se me permite, eu queria só continuar. Era a proposta que eu fazia para conseguirmos ser eficientes e terminarmos a nossa reunião o mais rápido possível. Peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Presidente, eu não me ia pronunciar sobre a proposta precoce do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ia só fazer duas questões rápidas, que era exatamente a primeira sobre o prazo, que já percebi até segunda-feira, nós parece-nos bem, nós até já enviámos a documentação há duas semanas e por isso quanto mais rápido possível, e exatamente perguntar se na quarta-feira já vamos definir então os critérios e a ordem exatamente para acelerarmos o processo, ou se na quarta-feira vamos definir os critérios para depois na semana a seguir definirmos a ordem.
Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava com alguma dúvida a razão do disparo do alarme na sala, mas percebemos que, de facto, os inícios dos trabalhos, o ambiente aqueceu e, portanto, foi uma resposta concreta do sistema. Bom, em relação à minha intervenção, eu gostaria de começar por dizer que, de facto, o PSD também entende que o relatório da IGF, como de resto qualquer um, penso eu, que nesta comissão, é uma peça central, quer das decisões que o Governo tomou, nomeadamente a rescisão ou a demissão ou o afastamento ou a figura jurídica abstrusa que se possa vir a comprovar da senhora CEO e do Chairman da TAP, estão, digamos, fundamentados essencialmente neste documento. Contudo, na análise do PSD ao documento, há aqui um aspecto que nos parece, em primeiro lugar, muito relevante, e o documento está disponível, na parte que está disponível, que é um conjunto de anexos que não constam, e pelo menos o PSD não teve acesso a esses anexos. E, portanto, parece-nos que começar por pedir esses anexos é absolutamente crucial, porque eles contêm trocas de informação, que não têm WhatsApps, de acordo com o que está escrito, digamos, no curso do texto do próprio IGF, e que, por conseguinte, é fundamental, pelo menos ao PSD, conhecer integralmente o documento, incluindo os anexos que não estão disponíveis à data, ou pelo menos nós não os encontramos. Outra questão importante que nos preocupa muito é uma questão meramente pragmática e prática. Ora bem, é público que a senhora CEO da TAP cessará funções no final deste mês, porque aquilo que é público é que o novo CEO e Chairman, que é uma só pessoa, aparentemente pelas informações que estão disponíveis, iniciará funções no início de abril. Quer isso dizer, imaginamos nós, não é,
que sendo a senhora francesa e, portanto, tenha, porventura, após esse prazo, queira tirar, como seria normal em qualquer um de nós, tirar um período de férias razoável, enfim, penso que será uma opção que qualquer um de nós faria após um período destes e nestas circunstâncias. E, portanto, por uma questão prática que tem em vista a persecução rápida dos trabalhos que o próprio Partido Socialista disse e que tem em vista esta circunstância de conforto também para a senhora Christine da TAP, vou tentar até ao final da comissão treinar o... Mas para a senhora CEO da TAP, o PSD fará a entrada de um requerimento pedindo quer esses documentos que faltam em anexo e que fazem parte integrante do relatório da IGF, quer que nós façamos a audição prioritária da senhora CEO da TAP por esta razão de conveniência prática, mas por uma outra que também é substantiva para o PSD. A própria CEO disse-o publicamente que não foi ouvida presencialmente pela IGF. Isto é público, foi, digamos, veiculado. E repara o seguinte, e de facto há aqui qualquer coisa que nos desconforta na explicação da IGF para não ter ouvido presencialmente a senhora antiga, ou enfim, em transição CEO. E qual é a justificação da IGF? Bom, a IGF diz que de facto não ouvi presencialmente a senhora por uma economia de meios, por uma poupança de recursos. Ora, nós lemos isso, fomos reler, porque de facto achamos que quando do erário público se retiram 500 mil euros para uma indemnização, se colocam 3.200 milhões de euros na companhia por opção política. Admito eu que os custos da IGF para ouvir presencialmente a senhora não fossem assim tão relevantes que não pudessem ter sido enquadrados. Dito isto, parece-nos extraordinariamente importante, em primeiro lugar, conhecer todos os anexos que fazem parte do documento relatório da IGF. E, em segundo lugar, que a Comissão aprecie a proposta do PSD, consubstanciada num requerimento formal que vamos dar à entrada, para que a senhora CEO da TAP seja ouvida com celeridade e com o conforto e com a vantagem, penso que para todas as partes, de aproveitar ainda a sua decorrência e a sua estadia em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se eu bem interpretei, estamos todos de acordo no sentido que a segunda-feira até ao meio-dia os grupos parlamentares apresentarão propostas de audições que depois serão aprovadas na reunião de quarta-feira e penso que o método ideal será nessa reunião definirmos o método e o critério para depois as agendarmos de uma forma mais célere possível. Como é evidente, e aliás os seus deputados saberão isso melhor que eu, vão ter de dar à mesa a possibilidade de fazer uma gestão de conseguirmos não só gerir a agenda da nossa comissão, mas a agenda também da disponibilidade das pessoas que estejam ou não estejam. E, portanto, eu penso que a questão do Sr. Deputado Paulo Muniz acabou por identificar, ou seja, nós vamos ter de fazer com cada uma dessas pessoas tentar encontrar a disponibilidade da comissão, a disponibilidade das entidades, das pessoas que vão ser ouvidas, e, portanto, penso que é essa o sentimento. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, eu fiquei com uma dúvida. A questão da definição dos critérios e da organização das audições é feita no quadro de mesa e coordenadores, certo? Ok, obrigado.
Eu penso que aí, com a troca de informações da disponibilidade de todos, conseguiremos facilmente fazer esses agendamentos. Estamos todos de acordo, portanto, fechávamos este ponto e agradeço desde já a vossa disponibilidade e a agenda. Eu pedi aos serviços para fazer uma distribuição por todos daquilo que é a previsão de agenda que nós temos de dias disponíveis para a realização de trabalhos da Comissão e, portanto, isso é fundamental que seja feito a partir do dia 22, porque a partir do dia 22, descontando aquilo que são jornadas parlamentares, descontando aquilo que é o período da Páscoa, que não é muitos dias, mas são alguns 3 ou 4 dias, nós não temos muitos dias disponíveis. E acho que vamos ter, por uma questão de cumprir objetivos de prazo, vamos ter de ponderar os dias em que efetivamente vamos reunir a nossa comissão. Como sabem, a nossa comissão pode reunir em qualquer dia da semana sem autorização prévia da Assembleia da República e penso que valerá a pena ponderarmos efetivamente em função dessa agenda, desse mapa que eu partilharei, que irá ser partilhado pelos serviços, que todos nós procuremos identificar todas as disponibilidades para conseguirmos efetivamente cumprir os nossos objetivos em relação à Comissão de Inquérito. Passava agora aos outros assuntos. Nos outros assuntos tenho, salvo erro, dois pontos. Um ponto. Não está na agenda, penso que foi, chegou já depois, mas foi distribuído aos senhores deputados, o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, pedindo mais alguns documentos, e penso que foi distribuído aos senhores deputados. O senhor deputado Filipe Melo, se quiser apresentar o requerimento para depois ele poder, para depois a Comissão deliberar sobre ele. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, senhor Presidente. Basicamente foi em substituição de um que veio recusado pela entidade, que foi a NAVE, e o que o Grupo Parlamentar do Chega pede é a reunião, a ata da reunião da Comissão de Vencimentos, a quando da deliberação e proposta para a remuneração da engenheira Alexandra Reis e também a ata do Conselho de Administração em que aprova essa mesma deliberação da Comissão de Vencimentos. Penso que é a única forma de termos acesso às condições que a senhora engenheira Alexandra Reis tinha em matérias salariais, uma vez que não há contrato de trabalho por se tratar de um gestor público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos seus deputados quer intervir neste ponto. Não havendo intervenção, pergunto se alguém se opõe. Portanto, está aprovado e faremos o pedido destes elementos através do Governo à NAVE. Penso que não temos mais nenhum ponto para abordarmos na reunião de hoje. Temos só a seguir a reunião de mesa, Sr. Vice-Presidente, que será com certeza uma reunião muito rápida. Agradeço a todos e desejo a todos um bom trabalho e até à próxima quarta-feira, depois do plenário. Muito obrigado.